Ora, bom dia.
Bom dia.
Dr. António Guilherme Pinto dos Santos, é isso?
Sim.
Bem-vindo. Portanto, à Comissão de Educação e Ciência. Fui designada deputada piloto para ouvir o Dr. António Guilherme Santos no processo que fez chegar aqui à Assembleia da República, pedindo exatamente para ser ouvido no, em sede desta Comissão. Gostaria que, primeiro de explicar, que vai ter 10 minutos para explicar tudo aquilo que considera necessário no âmbito do pedido que dirigiu à Assembleia e depois farei as perguntas que considerar necessárias para complementar a informação que for dada. Neste momento estamos só nós e, portanto, darei os 10 minutos iniciais para expor, considerar necessário.
Agradeço desde já o facto de me terem concedido a minha presença. Eu venho à procura da esperança. Vim em busca da esperança, de forma a que me seja possível agitar e injetar esperança essa que possa proporcionar o apuramento de uma verdade que eu pugno por ela, que continuo a lutar enquanto cá estiver neste mundo. Penso que não será por muito mais tempo, dada a minha situação de saúde, mas de qualquer modo, gostaria que, para a memória futura e para os meus colegas que ainda se encontram ao serviço, dado que eu sou um professor aposentado, um bocadinho compulsivamente, ou um bocadinho assim à pressão, por este facto, eu estava numa direção de agrupamento do Conselho de Santa Maria da Feira, um bocadinho controverso, apresentei um projeto, foi publicitado, fui escolhido por larga maioria, tomei posse em 16 de agosto de 2010, uma escola com imensos problemas, tinha havido providências cautelares, grandes confusões. E eu, como sempre ao longo da minha vida de 30 e tal anos, exerci vários cargos de direção, nunca me furtei ao desempenho daquele todo o tipo de ações e de desempenho. Estive no Colégio dos Carvalhos durante muitos anos, fiz parte do projeto dos cursos técnico-profissionais, com muito me orgulho, em 1983. Fiz parte de órgãos de direção das escolas, fui vice-presidente. No dia 16 de agosto tomo posse nesse agrupamento e cerca de 4 meses, a 15 de dezembro, depois de ter almoçado, e quando me dirigia na companhia de 2 colegas para a escola, ou seja, ia atravessar a passadeira para o lado de lá, sou interpelado por um senhor, por um indivíduo que está no vão de um prédio e me chama amigo. Pretendo falar consigo. Importa-se esperar aí, e eu vinha com as mãos nos bolsos porque estava imenso frio. Virei-me e o indivíduo aproxima-se de mim. Pouco mais lhe via que os olhos. E começa-me a proferir um conjunto de recados que tinham a ver com uma tomada de decisão 2 dias antes. Por razões de falta de confiança, vi-me na necessidade de, e após a ausência da vice-diretora, de demitir. Envio uma carta para casa da senhora vice-diretora, que já não apareceu ao serviço e estava de atestado há alguns dias, e sou, enfim, aconselhado por eles. Ia explicar por que razões que está no âmbito das declarações que prestei à polícia, ao delegado do Ministério Público de Santa Maria da Feira. Nunca me foram apresentados os indivíduos, nunca me disseram, são estes, reconheço-os. Perguntaram-me mais tarde, já, antes de ser arquivado o processo, se eu identificava os 2 fulanos que me agrediram. 2 heróis, pareciam 2 armários, um deles trazia um carapuço na cabeça e só lhe via também os olhos, e sou emparedado pelos 2, encosta-me um objeto pontiagudo de um dos lados, que eu não sabia se era uma unha, se era um lápis ou o que era, mas temi que fosse outra coisa qualquer, e fiquei impávido e sereno. Mandaram afastar os meus colegas, explicam-me as razões porque me vão fazer aquilo e agride-me. Em pleno espaço público, no passeio, tinha acabado de sair da pizzaria onde normalmente almoçava com os meus colegas, tínhamos estado a trabalhar e dirigia-me para a escola. Portanto, dirigia-me para a passadeira, que estaria como daqui para ali a vedação da escola. E sou agredido na via pública. Ao fim de 30 e tal anos de serviço, eu peço desculpa, mas passei bastante com esta situação. A minha vida complicou-se. O que é que acontece? Após vários contactos, vários recursos, não me foi considerado acidente em serviço. Eu tenho um parecer do Sr. Provedor de Justiça, que considera este caso, uma vez que a situação ocorre no trajeto para a escola, em itinerário. E diz que para este caso não tem que haver nexo nem casualidade. Uma coisa é o meu trajeto com os meus colegas para a escola, do qual eu sou, de forma intempestiva, agredido. Fui para o Hospital Santa Maria da Feira, porque nem bombeiros existe naquela terra. Fiz a queixa à GNR, mandei mails, fiz todos os procedimentos. Em determinado momento me acusaram de que eu não tinha feito. Mandei mail, tenho cópia, tenho todos esses dados. É, a posterior, aposto num documento oficial que nós preenchemos na direção, e eu fui na direção durante alguns anos, e jamais um funcionário meu que tivesse um acidente dentro da escola ou no trajeto, eu iria lá escrever no próprio impresso, à mão, fosse o que fosse, para descaracterizar e para não considerar o acidente em serviço. Foi o que fizeram. E é com base nessas duas palavras, no não e no nem, que se encontra exarado nesse boletim, nesse documento, que não me consideraram um acidente em serviço. E continuam a apontar para o nexo e casualidade para essa situação. Acontece, porém, que eu fui agredido na via pública, há jornais da época que o referem, evitei fazer comentários porque não estava autorizado, pelo Sr. Diretor Regional, relativamente ao modo como a coisa se passou. Fui para o Instituto de Medicina Legal e continuo recurso para aqui, recurso para acolá. Fiz exposições e requerimentos à Sra. Ministra na altura, Dra. Isabel Alçada, penso que disse bem o nome da senhora. Agora, recentemente, também ao Dr. Nuno Crato, do qual nunca obtive resposta, e uma das respostas que eu obtive foi da Direção-Geral dos Recursos Humanos e Educativos, a dizer que não podia ser novamente reanalisado, porque já tinha sido analisado. Só que o CPA é muito claro em relação a algum articulado, e que, decorridos mais de 2 anos, poderá ser reapreciado, até porque há um dado novo, que é o parecer do Sr. Provedor de Justiça, que eu tenho aqui o documento. E eu agora, muito recentemente, a 15 de dezembro, eu fiz uma exposição, na qual também fiz para aqui, para o Sr. Ministro, no sentido de procederem a reapreciarem este facto. A Direção Regional continua no silêncio total. Eu nunca fui ouvido pelos meus superiores hierárquicos, dentro da instituição, enquanto fui funcionário, enquanto fui professor. Isto causou-me imensos atributos, muitos imensos problemas, e o mais grave disto tudo, ao fim de 30 e tal anos de serviço, em que dei sempre o melhor, provavelmente nunca fui perfeito, mas dei o meu melhor, fizeram o diz que disse constar que teria sido um acerto de contas de âmbito passional. Redonda mentira. Isso é uma fatura que eu não queria carregar ao dia de descer à cova. Porque o meu filho e a minha filha não podem olhar para o pai dessa maneira. Não era nada disso que se passava. Não foi nada disso que aconteceu. Isto traumatizou-me imenso. Eu perdi imensas coisas. Perdi a minha casa. Fiquei sem o carro. Estou insolvente neste momento. Porque tive que recorrer à psiquiatria. Tive um problema grave ao nível intestinal. Continuo a ser acompanhado no Hospital São João. 2 semanas antes de ter sido agredido, tive que fazer 2 stents, que tenho aqui no Hospital São João, porque tinha tido um infarto. E fiz um infarto em 2007, e um mês e tal depois estava a trabalhar. Porquê? Porque eu tinha uma turma de curso profissional 12º ano, onde eu era diretor e coordenador, e queria pôr aqueles homens no mercado de trabalho, com um prejuízo meu, que nem férias tive nesse ano, e ainda nem sequer as férias me autorizaram a gozar. Eu peço imensa desculpa por este meu estado, mas eu sempre falo neste assunto. Eu tive que mudar de habitação várias vezes. Eu não posso sair à noite sem ser acompanhado do meu filho, que tem 1,95 m, e um ou outro amigo dele. Eu não consigo ter uma vida digna. E para como? na direção regional, continuam a dizer que já foi dada a resposta. Quando o senhor promotor de justiça diz aqui de forma clara que não tem que haver nexo nem casualidade para este acidente no itinerário. Uma coisa foi isto, foi o acidente que eu sofri quando ia para a escola, outra coisa é uma agressão na via pública. Eu, enquanto professor, e recordo-me que no governo do engenheiro José Sócrates saiu uma lei em que considerava crime qualquer tipo de agressão que fosse perpetrada num professor. Eu fui agredido na via pública. Eu tenho aqui nos recortes dos jornais, eu tenho aqui o registro de todo o tipo de documentação que enviei. Continuo a não ter uma resposta. Inclusivamente pediram para eu, na altura do acidente, esperar uns dias para decidir. E assim eu fiz. A pedido da senhora vereadora da Câmara da Cultura, a pedido do senhor coordenador da área educativa, que eu não percebo bem qual foi o papel dele aqui, porque ele é que era o meu superior antes do senhor diretor regional. Eu fui conversar com ele, expliquei-lhe, pedi-me uns dias para eu ponderar a minha decisão. Eu ponderei. Expliquei, pedi que me dessem apoio, cobertura, segurança no meu trajeto. As pessoas que me fizeram isto sabiam onde a minha filha estava a estudar, onde é que o meu filho vivia, o que é que eu fazia, a que horas é que eu saía, a que horas, tudo. Portanto, só alguém próximo de mim, a não ser a minha companheira, é que sabia estes hábitos todos. A que horas é que eu saía da escola, meia-noite, uma hora. Ora, eu não podia achar-me um herói, porque o cemitério está cheio de heróis. Questionei, não me foi garantidas condições para eu continuar no exercício do meu cargo. Eu tinha sido eleito para 4 anos. Eu comecei a 16 de agosto e entre o dia 8 e 13 de setembro desse ano, eu tinha a escola a funcionar. Uma semana depois tinha a inspeção pedagógica a inspecionar-me os horários e a escola estava a funcionar. Logo nos primeiros dias eu tive que suspender um aluno do CAT, vindo de Lisboa, um miúdo com imensos problemas, porque ele fez uma agressão sobre um colega de forma violenta e eu tive que o suspender. Em dezembro tive que tomar uma atitude, no exercício pleno das minhas funções enquanto diretor e legítimo representante do Ministério da Educação, e sou agredido no trajeto quando, tranquilamente, me dirijo para a escola na companhia dos meus dois colegas. De uma colega que estava grávida e de outro colega, foram mandados manter à distância. Nem sequer o telemóvel puderam usar para os identificar. O estabelecimento tinha câmaras de vigilância. Nunca foi isso, nada disso foi feito. E eu continuo, ao fim destes anos todos, a ser um patinho feio. Levei na tromba, com prejuízos, estive de baixa, fiquei sem um conjunto de coisas e vi a minha vida completamente destroçada. Por uma decisão, tal nexo é casualidade, quando eu vou em transe para a escola. Eu peço imensa desculpa. Pela forma como eu... É muito traumatizante ao fim de 5 anos. E tenho uma incapacidade de 62,5% neste momento. E foi proposta pela junta médica da ADSE que eu fosse experimentar a escola. Eu ia, tinham que me levar, tinham que me ir buscar. E eu fui tentar. Mas o meu estado não permitia que eu encarasse um conjunto de jovens quando havia por trás uma história de que eu era um patife, de que eu tinha levado na tromba porque tinha andava metido com uma senhora professora casada. Isto é muito grave. Perdi alguns dos meus amigos, viraram-me as costas. E ao fim destes anos todos, os trajetos por onde eu passei, as escolas por onde eu passei, falam pelo meu desempenho. Talvez não tenha sido perfeito em alguns momentos, mas dei o meu melhor. Fiz tudo pela profissão que eu adotei. E por aquela que eu escolhi. Peço imensa desculpa. Se calhar me alongava mais, estou a ser maçador.
Agradeço toda a explicação que foi dada. Muita da informação não nos chegou, portanto não consta. E eu queria pedir desde já o seguinte, que nos faça chegar à comissão o conjunto de informações que considerar pertinente, que não constam, porque as únicas informações são o pedido de audiência e uma cópia, portanto, da correspondência que lhe foi dirigida pelo provedor de justiça. Não temos mais informação. Eu gostaria, de facto, e solicito que faça chegar a esta comissão o conjunto de informações que considere pertinentes para instruir este processo. Porque, de facto, há uma falha muito grande relativamente a alguns documentos que são até referidos e que não temos, portanto, conhecimento. Eu gostava também que me dissesse, ou que nos dissesse, se na altura em que expôs o que aconteceu, se identificou os danos que lhe foram causados pela agressão e decorrentes da agressão.
Sim, esta situação foi, eu fiz juntar o processo de despesas hospitalares, que eu tenho aqui para fazer, para deixar aqui em vossa posse, fiz constar o que é que eu tinha sofrido. No próprio documento do hospital é dito aqui qual é a situação que me ocorre. Isto é um tal modelo impresso que existe. Eu aqui digo, faço a descrição, portanto, eu não sonuguei nenhuma informação. Se ela não chegou a determinados locais ou a determinados setores, não foi porque eu não tivesse feito. O documento é este. Este é o tal famoso anexo que é preenchido na altura e quando se dá se aprova o acidente, assina e rubrica. Isto tem selo branco, isto é uma cópia, não é? O dito documento que, entretanto, é adulterado e que leva aqui uma frase, uma tal não e nem. É este mesmo documento, que eu ainda agora tinha aqui. Isto foi os contactos todos que eu estabeleci com o Sr. Diretor Regional, isto foi o que aconteceu no hospital, portanto, este documento também faz parte do processo, Santa Maria da Feira. Tenho aí um documento, que é um relatório médico-legal. Tudo aqui devidamente preenchido, portanto, nada disso foi deixado ao acaso. E depois tenho o tal documento que é enviado, onde aparece esta expressão não e o nem, não tem data, e é aqui rubricado pelo Sr. Diretor Regional. No entretanto, e atendendo a estas circunstâncias, a minha advogada, como representa do Sindicato de Professores da Zona Norte, avançou com uma ação no DIAP. Portanto, a ação neste momento encontra-se no DIAP, porque, de facto, há aqui algumas coisas que são difíceis de explicar e quando se sustenta um despacho de cerca de 3 páginas, do Sr. Técnico Superior Dr. José Eduardo Silva, em que ele faz aqui um conjunto, invoca aqui artigos do 503, de 99, que no fundo diz exatamente que um acidente em trajeto não necessita de nexo nem casualidade. Foi pedido que reapreciasse essa posição. Entretanto, é-lhe pedido um novo parecer por parte do Sr. Secretário de Estado e ele manda dizer que não há nada mais a acrescentar, mantém-se o que foi dito anteriormente. Isto é para eu deixar aqui. Peço desculpa por ser...
Eu queria pedir-lhe o seguinte. Tem na sua posse a primeira comunicação que fez e à entidade que fez sobre a ocorrência?
Eu tenho um mail datado de 15 de dezembro de 2010 às 16h56, em que eu, através do mecanismo institucional do diretor da escola, para com a, digo claramente os dados, os passos que eu dei. Portanto, isto só por si, não foi possível fazê-lo verbalmente nem na presença física do senhor diretor, mas fui-lo através de um meio do qual eu tenho aqui um perigo. Tenho aqui, porque a dado momento foi dito que eu não teria enviado os documentos, eu fiz cópia dos envelopes, dos avisos de recepção, bem como os avisos de recepção e todos os registros que eu aqui tenho, em que eu faço uma exposição, no dia 23, e depois de não me terem garantidas, nem me dadas respostas, total ausência, total silêncio por parte dos meus superiores, como devem imaginar, precisava muito de apoio psicológico naquele momento, e eu não me quero lembrar disso. Tenho aqui o documento recente que enviei ao Sr. Ministro, Dr. Tiago Rodrigues. Este foi o que eu enviei para aqui, vocês têm aí. Este é um documento que eu tenho, que foi um exame médico-legal feito no gabinete do Dr. Pinto da Costa, em que diz claramente o estado em que eu me encontro e o que surgiu daí. E tenho ali relatórios, psiquiatra, de um ortopedista, do cardiologista, com todas essas coisas que foram, enfim, inerentes ao processo pelo qual eu passei.
Fez referência que decorre uma ação neste momento, no DIAP. Qual é o ponto da situação dessa ação?
Eu sei que foram inquiridos o ex-senhor diretor regional e o senhor responsável na altura, e ainda hoje é, pelos recursos humanos, Dr. José Vieira. Sei que foram inquiridos, mas, de facto, alguns dos documentos que lá são anotados e referenciados não constam no processo. Qual é a razão? Dizem que são documentos institucionais. Ora, tudo isto que eu tenho em minha posse é institucional. E se me foi dado conhecimento, a escola recebeu esse mesmo ofício e naturalmente que dá entrada desse mesmo ofício para me darem conhecimento. Mas como isso está no segredo de justiça e a senhora doutora que me representa no Sindicato de Professores da Zona Norte, eu não me posso alugar muito mais. O depoimento que eu prestei na GNR Santa Maria da Feira, o depoimento que eu prestei no Instituto Médico Legal do Hospital São Sebastião, o depoimento que eu prestei ao senhor delegado do Ministério Público em Santa Maria da Feira, faz parte do segredo de justiça. Tudo aquilo que eu disse aconteceu de facto. Juramento, foi sobre juramento que eu prestei aquelas declarações. E eu não brinco com a justiça. Só quero é que me deem a esperança. Que me possa alimentar um bocadinho de esperança. É isso que eu peço.
Doutor António Guilherme, não sei se, para terminar, tem algo mais a completar para dar por finalizada esta audiência.
Não, eu só, como lhe disse, eu vim cá e tenho que agradecer a atenção que me deram. Vim cá em busca da esperança. E queria terminar os meus dias e a minha vida por aqui, por esta terra, por este mundo, de maneira que reconhecessem que, de facto, não foi por eu ter andado metido com alguém ou ter alguma outra situação qualquer, porque não é verdade, para poder que os meus filhos fiquem. Eu sei que eles acreditam em mim, mas as pessoas que me rodeiam, família, fiquem com a certeza e com a convicção de que aquilo não passou de uma encomenda. O resultado de uma outra coisa que se passou antes. Se fosse hoje, eu tomaria de certeza absoluta e com toda a convicção a mesma decisão. Se tivesse que demitir uma pessoa que me era próxima, eu tenho aqui alguns recortes de jornais. Houve coisas que eu não pude dizer aos jornais porque não estava autorizado, porque me mandaram. Tenho pena de não ter falado para a Lusa, quando estava no hospital para ser radiografado, os depoimentos. Pronto, tenho alguma pena de não ter recebido algumas respostas, não é? De entidades, principalmente o meu superior hierárquico direto, que era, neste caso, o senhor diretor regional.
Vou-lhe fazer só a última pergunta. Aquilo que solicita é que lhe seja considerado o acidente de trabalho.
É, isto, de acordo com o parecer do senhor professor.
É isso que pretende.
Eu vou em trajeto para a escola. Eu sou abalroado, atropelado. Eu paro como qualquer pessoa pararia. E olho para trás, chegam-me dois indivíduos, sou agredido. Eu fico combalido, atordoado, mas os meus colegas acompanharam, fizeram questão de me levar para a escola. Eu chamei a minha colega Presidente do Conselho Geral, eu chamei elementos do Conselho Pedagógico, chamei alguns funcionários que lá estavam e disse, estão a ver o estado em que eu estou? Foi, acabei de ser agredido. Não imagina a situação que se gerou na sala da direção. Como solicitei a presença da GNR, tiveram lá dois praças, dois agentes da GNR, que a dada altura me disseram, bem, mas isto tem, o senhor tem que vir ao posto. Eu disse, homem, você acha que eu estou em condições de ir ao posto da GNR? Eu quero ir pressa para o hospital, porque não me estava a sentir bem. Eu no dia 23 de novembro tinha feito uma intervenção com dois sedentes. Eu tinha estado em convalescença no Hospital São João. E pelo dever da minha profissão, eu fui trabalhar antes do tempo, que o meu cardiologista achava que eu devia ficar em repouso. Foi a 22 de setembro, de novembro, houve uma greve geral nesse mesmo dia e eu no dia depois estava a trabalhar. E no dia 15 acontece-me esta peripécia.
Muito bem.
É isso só.
Agradeço todas as informações. Podemos fazer a recolha destes documentos?
Sim.
Este aqui é do senhor, que nós temos cópia. Doutora Teresa, se faz favor. E, portanto, vou
penso
dar
que
por...
Não é preciso desculpa interrompê-la.
Não, ia dar por encerrada esta audiência, se...
Pronto, questão que eu ia colocar é se, como eu tenho aqui uma cópia de uma declaração do Gabinete Médico Legal do professor Pinto da Costa, em que ele fundamenta o estado em que eu me encontro, se é relevante ou o facto de eu ter uma incapacidade neste momento de 62,5% para efeitos multiusos, tudo na sequência, porque ainda continuo a ser acompanhado, infelizmente, no Hospital São João.
Pode fazer chegar uma cópia, se faz favor, desses documentos.
Tem também este, que é um indeferimento do recurso, em que é invocado o artigo 166.
E posso ficar com isto?
Sim, são as despesas, mas já estão aí. Uhum. Eu tive que pagar. Isto é a minha convocatória para prestar depoimento na polícia. Portanto, isto é o tal documento em que existem dois iguais. Um tem aqui um carimbo. Isto é o objeto de análise. E o outro tem isto. O que tem um carimbo não tem isto. E deu entrada no agrupamento de escolas. Posteriormente, o que nos fizeram chegar à mão é este, mas não tem entrada de carimbo na escola. Portanto, há aqui qualquer coisa que não bate a letra com a caneta. Isto são documentos que foram solicitados ao DIAP. Eu só vou